Anitta me ha salvado a vida.
Ai, não bagunça o meu cabelo. O Bernardo vai ficar uma fera se a gente atrasar. E eu quero dançar.
Lady, você está bem? Não se aproxime, pulguento! Já tô chegando, vou chamar a polícia.
Como inquisidora, aprendi que nenhum revés é muito grande. Eu já fui uma Jedi. Você não pode parar o Império!
Wanda, aqui é a Capitã Mônica Rambeau. Pode me ouvir? Eu só quero conversar, só isso.
Tia!
Eu só queria pegar as últimas coisas do Tonito e então eu escutei o nome que não falamos.
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje temos aqui uma super, hiper, mega, ultra convidada. Uma pessoa muito talentosa que acompanha o trabalho já faz um tempo. Tô falando de nada mais, nada menos, de que... Veridiana Benassi.
E aí, pessoal, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite e vamos falar de dublagem.
Veri, eu queria estar te agradecendo agora publicamente, né, com os nossos ouvintes, de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo da sua semana tão corrida pra estar falando com um admirador do seu trabalho.
Eu agradeço o convite, sempre bom a gente poder divulgar o trabalho também, todas as plataformas são válidas e eu amo podcasts, então...
Ah, que legal.
Pra mim, duas coisas juntas.
Tem uma dúvida aqui, eu te chamo de Veridiana, Veri ou Ferituela, é isso?
Você descobriu isso.
A gente vai cavucando e vai descobrindo.
Olha, puxa vida. Gente do céu, eu morro de rir dessa história.
Eu até deixei anotado aqui pra ver se consegui encaixar essa piada em algum momento.
Essa piada foi ótima, as pessoas estão boiando, provavelmente.
Provavelmente.
Só pra esclarecer, uma vez eu... Estava no aeroporto de Amsterdã, fui pedir um café na Starbucks, era uma coisa que eu conhecia, e o Starbucks é o negócio do nome, né? Você chega lá e fala o seu nome, e normalmente funciona. Por mais que eu chame Veridiana, normalmente funciona. Mas uma Starbucks de um aeroporto é uma coisa que a pessoa que trabalha lá, ela não tem nenhum amor ou carinho por isso. Porque você consegue imaginar a quantidade de nomes que devem chegar, né? De tudo quanto é canto. Porque eu podia ter dito, sei lá, Jane, né? Ia ser muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Aí eu cheguei, pedi, fiz meu pedido, ele falou seu nome, eu falei Veridiana. Ele nem pestanejou. Não foi um negócio assim, como? Pera, não entendi. Não, ele simplesmente escreveu. Eu não vi o que ele escreveu e eu passei a ter um ataque de riso a partir daí, porque eu falei, gente, eu não faço ideia do que vão chamar, porque ele chamou o nome e daí eu vou falar assim, vão chamar o quê? Né? Vou ficar ali e eu ria, que nem uma idiota, porque eu falei, gente, eu vou ficar ali esperando sair um chocolate quente. Porque a hora que alguém falar chocolate quente, eu falo, é meu. E aí eu peguei o copo e tava escrito Ferituela e eu passei a ter outro ataque de riso, porque, gente, parabéns. O atendente ali, olha, ele captou a essência do que é trabalhar numa Starbucks, não é?
Não, total. Total.
Na volta me chamaram de Verichena. Na Argentina já escreveram Veridiana, né? Porque V e B, né? B. Ok, um erro legítimo e a culpa foi minha, porque eu não falei Veridiana, e sim Veridiana, então ok. Teve outros aí que não foram tão marcantes quanto o Ferito. Muito obrigada por trazer essa história, maravilhosa.
Maravilhosa, maravilhosa. Então é o seguinte, eu gosto de sempre, a gente já começou aqui dando boas gargalhadas, mas eu gosto sempre de começar pelo começo. Quero entender como que foi o teu começo como ser artístico. Então, eu queria saber se você se recorda da sua primeira manifestação artística da sua vida.
Eu me lembro muito de gostar de contar histórias, principalmente com placas, assim, da rua. Tô no carro, daí tá placas que vão aparecendo. Eu sou de uma cidade pequena, né, sou do interior, então grande parte da minha vida foi ter que ir em médicos e outras coisas em outras cidades, né, em cidades maiores. E aí passava por placas no meio do caminho e escrito nomes das cidades e tal, e eu contava histórias com isso, pra divertir a minha irmã. E eu inventava as coisas e tal, até hoje ela lembra, inclusive, de histórias que eu já contei, assim. Mas eu não me lembro direito da idade que eu tinha. Não lembro se eu já sabia ler ou se alguém lia para minhas placas. Mas eu comecei a fazer teatro mesmo quando eu tinha 6 anos de idade. Fiz uma apresentação na escolinha. Não era assim teatro, né? Porque sabe aquelas narrações que vai narrando a história e você vai, a criança vai interpretando o que tá sendo dito?
Sim.
Era isso. E eu era a personagem principal da historinha do prezinho ali. E aí, no ano seguinte, minha mãe perguntou para um grupo de teatro lá da minha cidade. cidade, né, de Matão, se eu poderia entrar no grupo. E falaram pra ela assim, olha, quantos anos ela tá? Daí ela falou, ah, ela vai fazer 7 agora. Daí ele falou, olha, normalmente a gente só permite a partir de uns 8. E daí ela falou, você assistiu a apresentação, não sei o quê, da escolinha? Porque era um evento grande, porque era uma escolinha muito conhecida na cidade e tal. E aí ele falou, sim, assisti. Eu falei, ah, minha filha é a que fez a personagem lá principal. E diz a minha mãe que o cara falou, o diretor falou, nossa, ela pode.
Olha aí.
Ela pode, porque ela é muito desenvolta e tal. E eu comecei a fazer teatro com 7 anos de idade, num grupo de teatro chamado Pegando na Arte. E daí pra frente foi só, quero fazer artes cênicas e me dedicando a estudar, ler, pesquisar melhores cursos e enfim.
Beleza, aí com 7 anos você começou no teatro, na parte das artes cênicas, mas quando que isso se tornou um ofício, né? Se tornou um ganha-pão, que você falou, pô, é isso que eu amo, é disso que eu quero viver.
Como todo bom adolescente, principalmente nos anos, final dos anos 90, nos 2000, a gente estudava pra vestibular só, né? É só isso que eu fazia na vida. Como todo bom adolescente que quer fazer uma coisa artística, minha mãe me proibiu de fazer artes cênicas.
Caramba.
Porque ela disse que não ia dar dinheiro. Aquelas coisas todas de pais preocupados com o seu sustento, né? Por que você não vai fazer qualquer outra coisa que dê dinheiro? Detalhe que a minha mãe foi a primeira pessoa que me levou num teatro na vida. A primeira peça que eu vi na minha vida foi A Flauta Mágica, que é uma ópera, né? Eu tinha 5 anos de idade. Então, a primeira peça que eu vi foi essa e eu amei. Ela tava preocupada que eu não ia gostar e eu amei.
Legal.
Aí ela não me deixou, tal, não sei o quê. E eu fui tentando de outras formas, né? Mas eu estudava pro vestibular. Até que eu consegui, a gente entrou num acordo e eu entrei na Unicamp, né? Fiz artes cênicas na Unicamp. A conversa que a gente tinha era que eu ia seguir carreira acadêmica, porque não ia dar dinheiro fazer outra coisa como atriz. Dá pra entender que é uma pessoa do interior, vai saber que a filha vai fazer qualquer outra coisa e vai ganhar dinheiro? Jamais, né? Então, na cabeça da minha mãe e na minha, tava que eu ia fazer pesquisa dentro da universidade. Só que eu fiz iniciação científica por muito tempo e eu percebi que não era minha praia. Nunca foi. E aí, no meu último ano, quando minha mãe foi um dia me visitar e falou, ah, você já tá dando entrada no seu mestrado? E eu falei, olha, não. Não, e não vou. E eu lembro que ela até parou o carro, ela tava dirigindo, ela parou o carro. Como assim? Você prometeu que você não ia ficar passando fome? Coisas assim, né? Pais preocupados. E eu falei, não, eu não vou passar fome, eu vou trabalhar como atriz. Eu vou pra São Paulo, vou morar em São Paulo. Você disse que você não ia morar em São Paulo, as coisas todas, assim. Nessa altura, minha irmã já morava em São Paulo, então já era um pouco mais fácil. E aí eu falei, não, eu vou viver da arte, vou vender a minha arte. Vou viver da minha arte. Convenci ela de que ia dar certo. Óbvio que ela não ficou convencida, mas que eu não ia fazer mestrado nem a pau. Admiro demais quem faz, aliás, porque eu não é pra mim. Aí aconteceu que eu pedi pra ela de presente de formatura, e daí eu falei, olha, o preço da formatura vai sair mais ou menos o preço de um curso de dublagem, que eu já tinha pesquisado, que eu já tinha ido atrás. E falei, se você me der de presente, pelo menos eu posso ter uma forma de ganhar dinheiro mais rápido, né? E aí ela aceitou, me deu de presente, então toda a minha carreira é devido à minha mãe ter pago o curso de dublagem pra mim, porque me deu essa ferramenta de... Que hoje em dia eu sei que as pessoas falam, ah, não precisa de curso, você pode bater na porta dos estúdios e tal. Mas eu acho que o curso, ele dá uma base muito boa pra você aprender a lidar com o microfone, como funciona, como é o dia a dia, a dinâmica, tudo. Aí foi. Comecei a viver de dublagem a partir de 2014, é isso mais ou menos. Então foram uns 4 anos pra viver de dublagem. Até então eu tive vários empregos de várias coisas, né?
E tu acha que essa tua entrada na dublagem, assim, esses 4 anos, vamos supor assim, de fazer o curso até viver de fato de dublagem, foi uma coisa mais orgânica ou foi difícil?
Olha, eu acho que foi difícil, eu acho que ainda é. Acho que é sempre difícil. Ser artista no Brasil já é difícil. É, ser freelancer, né? Porque a gente, no fim das contas, nós somos empresários, gente. Muito informados. Estamos todos ferrados, não é assim que funciona, né? É, hoje em dia, quando você é jovem, você fala, ai, que bom, sou meu próprio patrão, né? Hoje em dia você fala, meu Deus, uma carteira assinada. A minha entrada, eu não sei se ela foi orgânica, eu acho que foi, mas ela foi muito demorada, porque eu tinha que ter outro trabalho, eu tinha que trabalhar com outras coisas. Então, eu cheguei à época que, eu até falava na época assim, nossa, quem me namorar agora vai falar assim, vai poder se demitir e falar que nem a mãe do Chris.
Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos.
Nossa, eu dava aula, eu dei aula de voz na Recriarte, né? Eu sou professora de circo também, e eu dava aula de inglês, conversação, tudo ao mesmo tempo. Fazia essas 3 coisas, fora a dublagem, que era esporádico, né? Era muito... Me chamou, vou. 3 trabalhos, assim, a aula de voz eu era mais de sábado, então eu conseguia fazer mais tranquilo. Mas as aulas de inglês, se eu precisasse, alguém me substituía. E as minhas aulas de circo também, né? Então eu tinha todos esses trabalhos até conseguir dublar. Só que também, ao mesmo tempo, não era tão fácil de falar... Alguém me substituía aí o tempo inteiro. Então acho que isso acabou me prejudicando um pouco no começo, porque eu tinha que ter alguma coisa entrando de grana.
Sim,
então,
sim.
Não podia largar do nada, né? Principalmente as aulas de inglês. Até que uma hora eu falei, ah, eu vou com tudo e vou largar isso aqui e vou me dedicar mais à dublagem. Eu sou da época que podia fazer estágio também. Então eu fiz estágio em 4, 5 estúdios ao mesmo tempo. Teve estúdio que eu fiquei 1 ano fazendo estágio com o mesmo diretor, com o Francisco Bretas, inclusive. Eu ficava 1 ano sentado toda sexta-feira com ele, 8 horas por sexta-feira, pra assistir. E aí você vai esperando as oportunidades acontecerem, né? Pra mulher já é mais difícil também. Acho que você já ouviu algumas mulheres falando isso em algum momento, que é mais difícil pra mulher porque tem menos papel pra gente. Então assim, orgânico não sei se é a palavra. Difícil, eu acho que foi e acho que ainda é, né? E é uma resistência, né? Eu já quis desistir inúmeras vezes, assim. Mas acho que essa coisa da persistência, principalmente com a questão de que você não vai se sustentar com a dublagem no começo. As pessoas têm muita visão glamourizada de tudo que é artístico e que tá em algum tipo de mídia, né? Mas o corre que a gente tem por trás, os empregos todos que a gente tem que ter... pra conseguir se sustentar ali naquela ideia e todas as vezes que quis desistir, etc, ninguém vê. Tem gente que almeja essa coisa da fama também, de ser um dublador famoso, quero dublar um personagem assim, assado. 97% do nosso trabalho é feito de pontas e vozerio. Não é glamouroso, gente. E, ah, é divertido? Sim, mas às vezes não é também, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Que todo trabalho é um trabalho, no fim das contas. A gente não faz por... Ah, eu faço por amor. Não, eu amo o que eu faço, mas eu não faço por amor. Né? São coisas diferentes, assim. Então é bom também as pessoas já terem essa visão de que querem ir atrás. Beleza, tem muito caminho pra percorrer.
Quer saber onde é a minha casa? É onde eu pago aluguel. É aqui, onde meus dedos doem, costurando bainhas e qualquer coisa até ganhar o suficiente pra pagar alguém pra costurar pra mim. Pra que eu possa alugar uma loja só minha, nessa bela e majestosa Nova York. E se acha que eu vou voltar pra Porto Rico com 6 crianças que vão dormir com fome toda noite? Amor da minha vida, você não me conhece.
Recentemente, eu assisti Amor, Sublime Amor. Eu queria ter assistido no cinema.
Eu também queria ter ido, não consegui.
Na minha região não tinha versão dublada do filme. Então, eu tive que esperar chegar lá no Disney Plus, enfim. E a gente tem várias coisas aqui, né? Primeiro, Amor, Sublime Amor, um grande musical. E essa versão do Steven Spielberg, que é o musical da vida do Spielberg, ele nunca tinha dirigido musical e foi dirigir agora. Você fez a personagem da Ariana DeBose, que é a Anitta, que é uma personagem simplesmente maravilhosa.
Carrega o filme nas costas.
Nas costas. Ela tá até com escoliose, inclusive.
Essa mulher, né? Essa mulher, essa atriz, olha...
E ela foi ganhadora do Oscar por esse papel. Assim como a Rita Moreno na versão de 61. Então essa personagem, a Anitta e suas intérpretes, são todas oscarizadas, assim. E eu queria saber como é que foi pra você participar também desta produção.
Foi um período bem legal, porque foi bem na sequência do Encanto, assim. A gente recebe os textos das coisas em casa, né? Quando faz dublagem em casa. E eu recebi o texto desse teste. Sempre vem com um codinome, né? Assim, pra não ficar espalhando, né?
Entendi.
Então eu não sabia o que era, mas na hora que eu abri, que eu vi a Anitta, e eu sabia que ia ter um musical do Amor Sobre Meu Amor, eu falei, ah, não acredito, eu preciso passar nisso aqui. Ah, eu vou precisar passar nesse negócio aqui, então eu vou precisar ir bem. E aí eu fiz o teste, o diretor foi me explicar, olha, esse aqui, não sei o quê. Eu falei, sim, do Amor Sobre Meu Amor. Ele, você já sabe? Eu falei, já. Ele, mas não tava escrito, eu falei, conheço, né? E te falar assim, não é o meu musical favorito, tá bem longe de ser. Realmente, eu, não é o meu estilo de musical. Acho alguns números muito bons, né? De dança, principalmente. Eu acho que essa parte do musical do West Side Story, né? É um acontecimento também, muito lindo. Mas não é o meu estilo, né? A história, pra mim, ela já tá um pouco desgastada também. E eu não achei o approach do Spielberg o mais interessante possível pro momento que a gente tá vivendo. Pra mim, ele podia ter entrado um pouco mais a fundo em questões aí mais políticas. De qualquer forma, fui lá, fiz o teste, e daí deu um tempinho, parabéns, você passou. E eu nem sofri. Esse eu nem sofri. Não porque eu tenha achado que ficou perfeito, etc, o meu teste, mas eu lembro que eu falei, eu quero passar, e tô acreditando. E aí eu fui lá gravar, e quem dirigiu foi o Thiago Longo, inclusive, e ele foi muito paciente, muito metódico, pra que ficasse da melhor maneira possível. A interpretação dela é muito... Tem umas coisas muito minimalistas na interpretação dela também, que são importantes de passar só com a voz mesmo, bem difícil. Foi um trabalho legal de fazer e ele foi difícil de fazer, né? Eu achei difícil. E quando estreou, eu falei, nossa, vou no cinema assistir também, né? E daí eu vi que não fez nenhum sucesso, não tava cinemas passando dublado, tinha acho que um cinema passando dublado perto da minha casa. E eu lembro que eu tive alguma coisa no dia que eu não pude ir, que eu tinha marcado. Então eu acabei assistindo também na Disney. Mas o que eu senti do filme todo e de fazer parte foi isso, de que, cara, eu fiz essa personagem do filme, ela é a mais incrível de tudo, porque ela é uma mulher muito forte, muito batalhadora, sabe o que quer, vai pra cima, chora, grita, tudo. A história dela me toca muito. Então foi bem legal pra mim fazer parte e fazer essa personagem.
Pô, eu não tinha conhecimento assim muito de Amor Sublime Amor, assim. Eu confesso que eu tô um pouco distante desses clássicos musicais, assim, esses musicais que fizeram parte da história da Broadway e tudo aquilo e tal. Eu não, inclusive no Disney Plus tinha um documentário de 40 minutos que foi essencial pra mim entender a melhor a importância que tem Amor Sublime Amor nesse contexto. Talvez, não sei, se eu revisitar alguma outra versão já feita, essa de 61 também, com a Rita Moreno no papel da Anitta, fico com curiosidade também de ver, pra ver como é que é, como ficou, como que foi traduzido, enfim. Sem sombra de dúvidas, uma personagem assim que maravilhosa.
Nossa, ela é incrível.
Ela ganhou o Oscar, né? Então, tipo assim, eu tava vendo no IMDb dela que ela não tinha feito tantas produções.
É, ela tinha feito The Prom, né? Antes disso, eu acho que ela fez uma outra coisa que também não ficou muito conhecida. Mas ela é muito de musical, né? Uh-huh. De Broadway mesmo.
Ela fez Hamilton também, tipo assim.
Fez Hamilton, exato.
Mas, pô, sensacional, sensacional.
Ganhou a coleira.
Ganhei a coleira.
Ah, Lady, que bonita que ela é. Seria lindo se colocasse com essa coleira uma coroinha cintilante na sua cabeça.
E essa é a minha deixa. Eu vou farejar aquele rato.
Não com aquele nariz. É linda a sua coleira nova. Parabéns. E que família incrível você tem, hein?
Eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Sérgio Rufino. E eu tinha perguntado, pô, tem algum personagem que a gente não falou aqui, que você gostou de fazer e tal? Pô, ele falou, tem um personagem na Dama e no Vagabundo que eu fiz, que eu cantei, não sei o que. Eu falei, pô, beleza, vou assistir esse filme aqui, né? E eu tenho o costume assim, quando sai uma produção live action e tem uma produção, uma animação que eu não assisti antes, né? Eu sempre assisto antes, né? Tipo,
peraí, você não tinha assistido a Dama e o Vagabundo?
Não, várias animações da Disney clássicas, assim.
Você nunca tinha visto?
Eu nunca tinha visto na vida.
Ah, tá, mas é que que você também é mais jovem. Porque eu ganhava as fitas VHS de presente da minha mãe, uma por ano. E fomos fazendo a coleção. Eu e a minha irmã, a gente tem uma coleção de 40 fitas da Disney. E depois de um tempo começou a ser... Ficou mais barato, né? Então ela era uma no aniversário, era uma no Dia das Crianças, era uma no Natal, era uma pra cada um. Daí ganhava de aniversário de outras pessoas. Então eu tenho uma coleção gigante, assim. E a da minha vagabundo era aquela que, assim... Minha mãe tinha que alugar todo final de semana. Isso e Labirinto.
Aquele com o David Bowie?
É, meu filme favorito na vida. E ela tinha que alugar esses dois. E a gente sabe, eu e minha irmã, a gente sabe as falas de inúmeros filmes da Disney. Que a gente tem piadas internas, aquela coisa, né? Alice no País das Maravilhas, por exemplo, eu sei as falas quase todas, né? E a da minha vagabundo também. Foi uma das questões, inclusive, que eles mudaram a dublagem. Daí minha mãe comprou de presente pra gente e a gente não assistiu mais, porque não era a mesma dublagem. Não era a original.
E você tem esse histórico aí que você acabou de falar, da minha vagabundo, sabia? Pô, deve ter sido muito emocionante pra ti ter feito parte desse projeto, né?
Foi bem legal também. Eu fiz teste, na verdade, pra ser a... Eu esqueci o nome dela. A cadela que canta na carrocinha, que é amiga do vagabundo.
Sei.
Canta a música. Eu fiz teste por conta de cantar, me chamaram pra fazer o teste, né? Não passei. E daí o diretor do filme, ele falou, olha, eu já tinha pensado em você pra outra personagem de qualquer forma. E eu fiquei mais feliz ainda, porque participa bastante do filme, né? A Jack, né? Ela participa muito do filme. E é uma referência muito mais clássica do desenho que eu assisti a vida inteira. Foi muito legal mesmo, tipo, acho que foi o primeiro live action que foi direto pro Disney Plus.
É, pro Brasil ele veio junto, né?
E daí quando chegou na Disney Plus eu assisti e eu gostei demais do filme, eu achei muito bonito. Muito bonitinho mesmo.
Esse foi um dos live actions, essa nova era, assim, que eu mais gosto.
Eu também, sendo bem, bem sincera. Eu tenho um pouco de cansaço de live action. Enfim, e daí eu sei que eu fiquei bem feliz de fazer parte por todo esse histórico, né, que eu já tinha. E foi muito legal interpretar a cachorrinha toda cheia de mimimi, frifrizinha. Eu gostei bastante. O Robson, que foi o diretor, ele foi bem parceiro também.
Eu te achei de novo.
Chega de maltratar esse mundo.
Não sei o que fez a segunda irmã pensar que você era tão importante. Ela gosta de souvenirs, mas não estou nisso pelas memórias. E francamente, você não vale o meu tempo. Então vamos resolver isso.
Agora eu vou passar pra uma personagem que faz parte de uma franquia, que é uma franquia, assim, que eu amo de paixão. Tem uma tatuada em minha pele, que é... A franquia essa é Star Wars. E você fez uma personagem muito, muito legal, que é a nona irmã no game Star Wars Jedi Fallen Order. E esse lance dos Inquisidores, eu acho maneiríssimo. Em sua maioria, Jedi que se desiludiram com a força, né? Com o lado da luz. E foram conquistados pelo lado sombrio, né? E tem essa nona irmã que aparece com mais destaque no game, mas ela também tem muitas histórias, assim, que eu fui pesquisar depois, dentro dos quadrinhos. E tá pra lançar um segundo game, então, e também não foi confirmado se ela morreu ou não, porque não parece que ela morreu, mas vamos... Eu espero um retorno. E é uma personagem que tem uma voz muito diferente da sua, assim, você, de outras personagens também que a gente já falou aqui e tal. E como é que foi pra você?
Esse também foi um teste. Provavelmente o papel em que eu mais precisei mudar o jeito de falar, sem ser um desenho caricato, coisinha. Porque eu tinha que fazer uma pessoa, entre aspas, né? Com um timbre de voz muito grave e rasgado. E fazer grave é uma coisa que tudo bem, a gente até tem mais facilidade, tá uma pesadinha, tá não sei o quê. Mas fazer um grave rasgado é complicado. Até fiquei um pouco mal de dublar, porque era muito pesado, né, fazer as falas. E além disso, eles ainda deram uma modificada em cima, mas eu precisava chegar no original. Quem dirigiu nesse game foi o Marco.
Marco Nepomuceno, né?
É, foi o Marco Nepomuceno, isso. Foi um trabalho difícil de fazer, Gostei do resultado. Eu não jogo.
Ficou demais.
Esse jogo eu não jogo, mas eu vi os gameplays. E o Marco, inclusive, filmou a tela pra mim, me mandou. Outras pessoas me marcaram. Tem uns fãs que são muito, muito fofos, que postam vídeos de coisas de game, porque sabem que eu não jogo. E, e postam pra mim. E daí eu falo, nossa, olha, eu fiz mesmo. Nem lembrava, mas que legal. Mas essa aí realmente ficou bem marcada.
E você tem um histórico com Star Wars?
Não tenho um histórico com Star Wars, porque não era a minha praia. E daí, depois, mais velha, eu falei, olha, eu preciso assistir isso, eu preciso tirar, isso é um gap na minha vida, que eu preciso acabar com ele. Daí eu aluguei, aluguei, presta atenção na pessoa velha. Eu aluguei o episódio 4, 5, 6 e assisti numa tacada só. E eu gostei. Mas aí eu assisti de novo o primeiro, que eu tinha dormido, inclusive, o 1, 2 e o 3, né? O meu favorito foi o 3 nessa versão, nessa leva, porque eu gosto muito da cena do Anakin virando o Darth Vader. E depois eu continuei perseguindo, assistindo no cinema. E eu fui assistindo no cinema todos os outros filmes. Me decepcionei junto com todo mundo, foi bem legal. Quando me chamaram pra fazer o teste pra Nona Irmã, que eu não sabia o que que era, porque a gente nunca sabe. Em game eles escondem assim, num jeito que não tem condição.
E essa Inquisidora ainda, ela não tinha aparecido em nenhuma outra mídia.
Exato, ela não tinha aparecido. Mas me explicaram, Veri, ela é assim, enorme, ela é roxa. Fiz, tentei chegar o mais próximo possível e deu certo, né? E fiquei feliz de participar de um game grandioso, assim. Mas é isso, a minha história com Star Wars, ela é um pouco conturbadinha, assim.
Legal, eu gosto muito do resultado que ficou. Eu sempre fico boca aberta, de verdade, quando eu vejo uma localização muito bem feita, né, em cima daquilo, porque tem todo esse lance da imersão dentro do jogo, de você tá jogando, escutando as informações ali, quem pesquisa um pouco sobre localização, saber quais são os percalços que vocês passam, né? Tipo, falta de só áudio, algumas referências em vídeo e tal, falta de imagem e tal. São várias limitações, mas mesmo assim vocês conseguem fazer, tipo, um trampo maneiríssimo.
Valeu, obrigada. Fico bem feliz de saber que ficou bom, principalmente pra quem joga, que é o que mais importa.
Uma cidade cheia de civis e você, uma telepata, trouxe uma agente da espada pra sua casa. Você confiou em mim pra ajudar a ter os seus bebês em algum nível, Wanda. Você sabe que eu sou uma aliada. Eu quero ajudar você.
O que poderia ter pra me oferecer?
O que você quer?
Eu tenho o que eu quero. E ninguém vai tirar isso de mim.
Tô falando de Monica Rambeau, que primeiramente ela é a Capitã Marvel original, né, nos quadrinhos.
Exato.
A primeira Capitã Marvel, depois ela usou vários outros nomes, Photon, Pulsar, Spectre, enfim. Mas muito legal trazerem ela pro MCU. Já acabou de acabar, enquanto a gente grava esse episódio, praticamente acabou agora a série da Miss Marvel, e aparece lá no final, Miss Marvel volta em As Marvels, eu acho que ficou assim o nome. Bem, eu sei que você é geek, você leu quadrinhos e tudo mais.
Outra coisa que eu fazia quando era criança, era ler quadrinhos e assistir os desenhos de alguns quadrinhos. Meus favoritos eram Batman, né, pra assistir era o Batman e os X-Men, mas eu via de tudo. E eu lia principalmente Batman, Superman, X-Men, li bastante coisa da Capitã Marvel, porque eu li os Vingadores, né, e daí aparecia um pouquinho de tudo, o Homem-Aranha, a Spectro, né, foi quem trouxe o Homem-Aranha pros Vingadores, tem algum... Numa das versões é isso e tal. Então eu fiquei bem feliz quando me chamaram pra fazer um teste, do qual eu não fazia ideia do que era. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi no teste que tava escrito Wanda. E daí eu falei, WandaVision. Com certeza, porque eu realmente gosto de consumir os produtos.
Legal.
Né? Não só os que eu dublo, mas eu consumo muito, muita série, muita coisa. Eu sou facilmente viciável em qualquer coisa, assim. Eu detesto desistir no meio. Então, se... Ah, filmes da Marvel. Preciso ver todos? Cara, não precisa, mas eu vou ver todos. Ah, mas esse é ruim. Não interessa. Eu vou assistir, né? Então, eu gosto muito de ver tudo isso. Então, eu já tava super na expectativa do WandaVision. E quando eu recebi o teste em casa também, eu fiz o teste com o Cantu, né? Foi a primeira vez que eu fiz que eu trabalhei com o Cantu na vida. Fiquei super nervosa. Falei, gente, eu não conheço ele. Vou fazer um teste com ele, pra uma personagem que eu quero muito pegar. Porque a hora que eu vi no teste que tinha lá a Wanda e Mônica, eu falei, ah, matei a Mônica Rambeau, né? Não tem muito o que dizer. E ele também foi me explicar, ah, essa aqui é a série da WandaVision. E eu tava do outro lado, assim, no microfone. Eu sei, eu pensando, eu sei. Mas, tipo, fala, pode falar. E aí ele me explicou tudo. O teste foi super difícil, que eu lembro. Que eram muitas cenas, todas separadas, assim. Pegaram várias cenas dos primeiros episódios ali, em que ela aparece. E o teste foi complicado, porque queriam ver essa interpretação dentro de várias séries. Que você vê que ela faz aquela série que é mais anos 70.
Sim,
né?
Sim.
Então tinha um pouquinho de interpretação de cada jeito ali. E tinha umas coisas muito... Quando ela acorda não, né? Quando ela volta
do blip, né?
Do blip, tinha essa cena no teste, por exemplo. Que a lista tá... É muita coisa pra imprimir numa voz. Mano, acabo descobrindo que a mãe dela morreu. E ela acordou. E dão essas pessoas. Então, eu lembro que foi difícil. E eu fiquei bem tensa, querendo muito passar também. Então, eu fiquei feliz de ter passado nesse teste. Fazer parte da Marvel também era um sonho. Era outro dos sonhos. Eu já tinha pensado... Vou falar com os diretores que dirigem Marvel. Pra ver se me dão qualquer ponta. Qualquer coisa, né? Porque não me chamavam nem pra teste. E aí, de repente, peguei um teste de um negócio que é uma série que ia pra filme. Nossa, foi muito grandioso, assim. Que o legal de você fazer parte de franquias grandes como uma Marvel, por exemplo, é que a gente sabe que vai ter continuação. Se o seu personagem não morrer nos primeiros episódios, ele vai continuar, ele vai
voltar. E se morrer e não tiver corpo, também volta.
Exato, se não tiver corpo, isso aí a gente já aprendeu.
Mesmo se tiver, que o
Todo
Loki...
Todo mundo que já leu quadrinho na vida sabe que se não tem corpo, não existe o morto. E o Loki, exatamente. O Loki já morreu quantas vezes na nossa frente, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Então, foi bem legal de passar no teste. Gravar com o Cantu foi uma experiência incrível, porque ele é um diretor maravilhoso. Nós gravamos tudo de casa. Essa série teve essa particularidade, sim. Porque era pra ser presencial, só que no dia teve um problema no estúdio, eu não consegui gravar do estúdio. Eu tinha ido pra lá e falaram, volta pra casa e grava de casa. E eu gravei de casa e rolou super. Ficou muito bom. Eu assisti dublado, inclusive, e eu gostei bastante do resultado. Estamos todos na expectativa do que vai acontecer. Tem muito pano pra manga. A Mônica é uma personagem que dá pra crescer demais.
Não foi mostrado quase nada dela, assim.
E ela tem grande potencial pra ser a nova líder. E eu espero que eles não acabem só no... Ah, olha só que legal, elas juntas, beijo, tchau. Tenha mais continuação. Não sei se vai existir uma série só da Mônica Rambeau. Também não sei se eu sou a favor de ficar desmembrando tanto assim o MCU desse jeito. Que a gente já... Algumas experiências não estão sendo tão boas assim. Eu, como uma pessoa que assiste todas as séries da Marvel, algumas coisas pra mim estão deixando um pouco a desejar no roteiro. Mas, de qualquer forma, eu acho que a Mônica vai crescer sim. Ela precisa ter essa participação maior aí. Espero que seja bom.
Tem duas coisas assim que eu fiquei impressionado, de verdade, não é porque eu tô falando contigo, não. Eu achei que encaixou tua voz com aquela atriz, encaixou como uma luva, assim. É um negócio que faz muito parte, muito parte.
Ah, obrigada. Que bom.
E outra coisa é que, caraca, encontraram uma atriz adulta muito igual a atriz criança.
Muito.
Eu fiquei
muito.
De cara.
É absurdo, é absurdo. É muito absurdo, gente. Quando eu vi, eu falei, gente, não é possível. É igualzinha, parece que esperaram a menina crescer pra fazer. Muito, muito maneiro. De verdade, eu também achei bem legal isso.
Legal. Agora eu tô trovejando e o trovejar vai levar uma garoa e a garoa vai levar uma chuva.
Céu claro. Céu claro.
Tia Peppa, se o Bru tivesse uma visão sobre alguém, o que poderia significar?
Nós não falamos do Bruno.
Eu sei, mas só...
Mirabel, por favor. Nós não falamos do Bruno.
Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno.
Encanto foi um filme que eu tive a oportunidade de assistir no cinema, depois de muitas animações que a gente, né, durante a pandemia, só assistiu em casa, no streaming. Pô, foi muito, muito, muito legal voltar ao cinema, ver um musical da Disney, um desenho lindíssimo, assim, um desenho com composições do Lin-Manuel Miranda, que era um cara que eu já gostava muito do trabalho. Eu não sabia muito da história do filme, mas eu queria ver como que ficou as versões brasileiras das músicas. E aí eu falei, caraca, como que deve ser? Aí eu fui e me encantei com todos os personagens, assim, e a tua personagem é uma personagem muito legal, né? Tem todo esse lance do humor dela, que fica mudando o tempo todo. A maior música desse filme, com certeza, não falamos do Bruno.
Sim.
E eu queria saber pra você, como é que foi na produção mesmo, assim, como é que foi receber esse convite, como é que foi fazer o teste e cantar também, que eu sei que você canta.
Foi uma realização de um sonho mesmo, fazer parte desse filme. Desde criança era um sonho participar de um desenho da Disney. Sempre foi. Recebi um convite assim, Veridiana, a gente vai precisar fazer um teste. Você pode tal dia, né? Eu posso. Teste pra cinema. Se passar, tem que ser presencial, porque a gente tá nessa agora, né? Não sei se você sabe que a gente tá nessa, assim. A gente quer, eu quero muito trabalhar de casa, eu adoro trabalhar no meu estúdio, mas a gente sabe que tem coisa que é presencial, então eles têm que avisar. Daí eu falei, não, beleza, cinema, né? Tá, ó, é uma hora de teste. Deu, caraca, uma hora de teste, beleza. Aí fui, me chamaram, ó, esse teste também tem música, né? Deu, eita, acho que eu já sei o que é. Imaginei, assim, que pudesse ser alguma coisa da Disney desenho, e eu já tinha visto o trailer do Encanto e ficado, né, putz, que coisa linda, né? Daí eu fui fazer o teste de diálogo. Foi até engraçado que era pra fazer o teste de música, daí o diretor de diálogo entrou junto e ninguém sabia o que estava acontecendo, enfim. Acabei fazendo o teste de diálogo e o de música eu fiz depois. Então eu conheci a personagem nas falas dela, naquela cena antes da música do Bruno mesmo, que ela fala do céu claro, que ela tá tentando se acalmar. Então ali veio aquele pequeno briefing, né? Tipo, ah, essa personagem é assim, assado. Papá, ela controla o tempo, se ela fica puta, acontecesse isso. Ah, beleza. Fiz o teste, e daí no dia seguinte, eu acho que era o teste de música. E aí eu aprendi aquele trechinho da música, que é o trechinho principal ali do começo. E fiquei cantando, tipo, acho que o resto da semana, assim, quase um mês. Porque é muito grudado, gruda demais.
Demais, demais, demais. Absurdo.
Então pensa que eu aprendi isso muito tempo antes, e eu só fiz o teste cantando esse trecho. Daí, depois de um tempo, voltaram. Veridiana, seguinte, você precisa fazer o teste de novo. Daí eu, caraca, o que aconteceu? Não é que gostaram da sua voz, mas eles querem te ver cantando de novo. Eu, tá bom, pelo menos eu já sei a música, já vai ser melhor. Fui, fiz o teste, tal, não sei o quê, e daí deu uns 3-4 dias. Parabéns, você passou. Comemorei, chorei. Tava no meio de uma escala quando eu vi a mensagem. Chorei dublando a novela turca que eu tava fazendo. Tá? Fiquei muito feliz. Depois eu fiquei sabendo ainda que a minha voz, ela não era um match perfeito pra personagem. Só que gostaram muito da minha voz. E a partir de outros testes, começaram a chamar pessoas que fossem parecidas comigo. E não com o match principal.
Caramba!
Pois é. E aí eu fiquei super feliz. Eu falei, pô, que bom. Pelo menos eu entreguei um teste legal, independente de ser match ou não, né?
Sim, sim.
A gente começa a bater nas costas assim, ah, se eu não passar, pelo menos eu fiz um bom trabalho. Já, puta, né? Caralho, quero muito passar nesse negócio. E aí eu passei e deu, acho que um mês pra gente começar a gravar, né? Gravamos primeiro os diálogos. A música? Eu já não lembro. Acho que foi primeiro a música. E depois os diálogos. E quando eu fui ver a música, eu lembro que aprendi antes e tal, não sei o quê. Só que você não imagina que aquela música vai ser o sucesso que foi. Não dava pra imaginar, principalmente porque eu só tinha visto aquele pedaço.
Entendi.
Quando eu fui gravar, que eu vi que não era só aquele trecho. Que a música era uma coisa gigante. Que ela ia continuar. Que ela ia botar o filme pra frente. Que não é só uma declaração. Ah, uma musiquinha de amor, coisinha assim, dos filmes da Disney. Que normalmente são o que faz sucesso, né? E aí que eu assisti a cena toda e falei, gente, parece um musical desses antigos, assim, né? De todo mundo dança na rua e tal, não sei o quê. Isso é muito lindo. E aí eu falei, nossa, que maneiro, essa música é um acontecimento no filme. Que legal que eu faço parte disso. E aí a gente foi no cinema assistir com a galera toda ali que dublou. A gente organizou uma ida ao cinema, fomos assistir.
Que maneiro, que inveja também.
É. Todo mundo foi e a gente foi comer depois e conversou e ficou brindando. cuidando da família Madrigal, aquelas coisas bregas, assim. E aí, deu um tempinho que a gente foi vendo que o Não Falamos do Bruno virou um boom.
Sim.
E eu passei a receber ameaças diárias de mães de crianças dizendo: eu não aguento mais ouvir sua voz. Faça alguma coisa a respeito. Vou fazer o quê? Vocês acham que eu tô de boa? Eu tô o dia inteiro cantando. Não, dia inteiro. Ainda mais todo mundo me lembrando o tempo inteiro que eu canto essa música, me manda, me marca em vídeo, põe a música. Me marca em foto, põe a música.
Pô, teve aquele vídeo também que fez mó barulho, você e o Galvão.
A gente ficou um pouco ressentido com o fato de não ter tido nenhum tipo de evento pra promover o filme. Pandemia e coisas assim, a gente entende, mas ficamos ressentidos. E essa música, como ela basicamente todo o elenco participa, a ideia era fazer ela inteira, naquele esqueminha que a gente fez ali. Eu fiz com o Galvão, e daí faria a Mari Evangelista faria com a Larissa Cardoso, né, pra fazer a parte delas. Só que a gente tinha que convencer também os Star Talents que participaram, né?
Verdade.
A participarem também. E aí começou a ser um impedimento, porque envolve um certo tempo e trabalho.
Sim, sim, sim.
Mas aí o Galvão, como ele dá aula, a Larissa, elas faz umas aulas com ele, né, de dublagem e tal. Ela já conversou com ele direto, eu já conversei com a esposa dele, né, que é quem cuida do... Isso. E falei: olha, a gente tá pensando em fazer desse jeito. Até mandei um vídeo pra dar uma noção. E aí o Galvão falou comigo, ele falou: ó, grava como você quer, me manda que eu faço. E eu: show, perfeito! E aí eu gravei, inclusive gravei na casa da Larissa. Eu tinha ido lá fazer uma live pra USP, pra falar sobre super-heroínas e tal, da adaptações, né. E aí eu gravei. E ela que editou tudo pra ficar bonitinho, assim, né, na música. E foi isso. E ficou… E realmente, eu não imaginava que ia fazer o sucesso que fez aquele vídeo. Até hoje, de vez em quando, eu recebo notificação de comentário. Nossa, que legal! Assim, gente… É a coisa mais visualizada no meu Instagram, óbvio. E foi um boom mesmo, assim… Então, inclusive, essa música, o Oscar, né, até nem concorreu ao Oscar. Eles nem escreveram a música, porque falaram: não, vamos de Dos Uruguitas.
Nossa, eu confesso que Dos Uruguitas é uma música que me emociona muito.
Nossa, eu chorei que nem uma criança sem mãe no cinema.
Não só pela cena, que é muito bonita, mas a música é música, maravilhosa. Nossa, todo aquele Dos Uruguitas, é na
moda. Esse monte de ar na voz é maravilhoso. Eu gosto muito. Mas aí a Disney fez o que é certo, né? Vamos escrever a música bonita. E no fim das contas, né, devia ter escrito Não Falamos do Bruno, porque com certeza ia ganhar o Oscar, porque é muito grandioso.
O Encanto, ele é uma animação, assim, aquelas animações da Disney clássica, assim, que você vai olhar pra trás daqui a alguns anos, assim, e ver essa obra maravilhosa que fez história pra muitas crianças, assim, vai ser uma grande pérola, assim, da Disney. Eu acho que já é, assim, né, na contemporaneidade, mas mais pra frente, assim, eu acho que vai ser aqueles grandes clássicos.
É, verdade.
Que as pessoas vão ter um carinho, vai ter um amor. E Não Falamos do Bruno é uma música que fez muito sucesso também, legal pra caramba. E é muito, muito, muito legal saber que tu faz parte disso, né, faz parte dessa obra, dessa versão brasileira do filme. E parabéns, parabéns, esse filme.
Muito obrigada.
Papel é muito legal. Mas antes de terminarmos essa parte aqui sobre Encanto, a gente tem uma surpresinha pra vocês, ouvintes. Um singelo dueto entre eu que vos fala, Juanzinho aqui, e Veridiana Benassi, a dubladora oficial da Pepa Madrigal.
Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Mas íamos nos casar.
Íamos nos casar.
Tudo estava pronto, não.
Nuvens no céu.
Bruno chegou já tocando terror.
Trovão.
Cê quer assumir o meu papel?
Desculpa, minha vida vai lá.
Bruno diz que vai chover.
E adivinha?
E eu começo a me perder.
A bolha pega a sombrinha.
Já começa a escurecer.
Foi a perfeição, mas desde então
não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno.
Nossa, que maravilhoso. Nossa, obrigado, 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 obrigado. queria saber se tem alguma personagem que você fez que a gente não comentou aqui que você gosta bastante ou que as pessoas não falam muito contigo sobre.
A gente faz tanta coisa na vida.
Algum personagem que te marcou, saca?
Um personagem que me marcou. Eu acho que não é uma personagem. Não posso chamar de personagem, porque é uma mulher real, que é a Mariana Van Zeller, que é uma jornalista investigativa.
Geralmente pensamos em mercado negro como um mundo à parte. Mas a verdade é que eles estão à nossa volta, escondidos sob nossa vista, difíceis de se ver, até que alguém nos permita entrar nele.
Pra mim, um dos melhores trabalhos que eu faço na vida é dar voz pra essa mulher, porque ela é incrível como pessoa. É uma série que chama Trafficked, em inglês. Eu não sei como ficou em português, Mercados Ilegais, alguma coisa assim.
Mercado Ilegal com Mariana Van Zeller, no Star Plus.
Isso mesmo. Eu amo. Toda vez que chega material que tem que gravar essa mulher, eu falo assim, pô, é uma realização. Porque ela ela presta um serviço para a sociedade. E por mais que eu não seja ela, nesse caso, eu me sinto prestando esse serviço também, sabe? Porque é muito político, é muito... Não sei dizer, precisa assistir, porque tem episódios de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tipo de mercado ilegal que você puder pensar, vai existir algum episódio específico, inclusive sobre desmatamento no Brasil.
Caramba.
E ela é portuguesa, essa jornalista, e ela fala português. E mesmo assim eu dublei as partes em que ela falou em português, porque ela não fala português brasileiro, né? Dublei em cima e mandei mensagem pra ela, inclusive, no Instagram, e ela me respondeu na mesma hora, assim.
Não, legal.
E escreveu em português, escrevi em inglês pra ela, falei que era brasileira, que era a voz dela no Brasil, e ela me respondeu em português, toda bonitinha e tal. Então, é uma pessoa que eu admiro, e que dar a minha voz pra ela é... Não vou dizer que não precisa me pagar, porque não é verdade, mas, mas eu me sinto fazendo um bom trabalho, porque também acho que combina, né, minha voz com a dela, e porque eu tô, né, no mínimo, dando voz... As coisas que são importantes.
Já coloquei aqui na minha lista. Tá disponível lá no Star Plus. Mercado Ilegal com Mariana Van Zeller. Saber como que você se relaciona com os seus fãs, os admiradores do seu trabalho, pelas redes sociais, como é que é receber esse carinho, como é que é quando alguém te marca, justamente o que a gente tava falando, quando te marcam num vídeo, quando te faz uma montagem, quando te chamam pra participar de um podcast.
Olha, eu me sinto lisonjeada, eu sinto às vezes aquilo que eu te disse, que eu não pertenço. Como assim que vocês querem falar comigo, quem sou eu, gente, pelo amor de Deus. São muitos sentimentos também. Tem dia que eu tô toda me sentindo incrível, maravilhosa, e daí eu falo, é claro que eu participo, porque, né, óbvio que me chamaram pra isso. E tem vezes que eu falo, gente, por quê? Né, tem tanta gente mais interessante que eu, nesse sentido. Carinho das pessoas, tipo, receber convites é uma forma de carinho, é uma forma de mostrar que meu trabalho está chegando num nível que eu começo a considerar, caramba, acho que eu faço um bom trabalho, porque ainda é difícil. Eu sou muito crítica, acho que todo mundo é, mas eu sou muito crítica com meu trabalho, então quando alguém me elogia, eu sei responder obrigada, mas por dentro eu tô assim, podia ter feito tão melhor, inferno, né? Carinho de fã, eu tenho agora, né, depois do Encanto, brotaram muitas crianças e adolescentes, e é fofo demais, porque eles mandam desenhos, tem essas que mandam desenho, tem crianças que mandam áudios. E como eu não sou uma influencer e tenho tempo sobrando, eu respondo todo mundo, né? Às vezes eu demoro, como eu demorei pra responder pra você, mas eu respondo todo mundo. Então, às vezes eu vou olhando e falo, nossa, não respondi essa criança, tadinha. Daí eu vou lá e respondo, oi, tudo bem? E as pessoas ficam felizes que eu respondo pra elas, e eu, de novo, não entendo. Eu falo, por quê, gente? Eu sou uma pessoa respondendo pra outra, como assim? Mas aí, quando eu escrevo, por exemplo, pra jornalista investigativa, dizendo que eu sou a voz dela no Brasil, ela me responde. Onde? Eu penso, ai, que legal! Então eu imagino que, eu acho que é importante eu responder para essas crianças, para adolescentes e, enfim, todo mundo que admira meu trabalho, porque isso também pode trazer um pouquinho de alegria, às vezes, pro dia de alguém. Recebo também muitos pedidos de áudio, que eu tem uma mensagem copia e cola. Porque eu acho importante não só dizer que eu não vou fazer, mas dizer que... Por que eu não vou fazer? Eu acho importante as pessoas saberem que nós vivemos disso, que esse é o nosso trabalho, nosso ganha-pão, e que não dá pra dar de graça uma coisa pela qual eu ganho. E principalmente que nós não somos os donos da personagem, da voz. Por mais que seja a minha voz, eu assinei um contrato que diz que esse personagem pertence a... Insira aqui o distribuidor que você quiser. Então eu não posso ficar fazendo esse tipo de pedido, não posso ficar atendendo. Fora que se eu atendo um, não seria justo eu não atender os outros.
Os outros, então. E a última pergunta, pra gente finalizar aqui, é: qual que é a importância da dublagem na tua vida?
A importância da dublagem na minha vida é, além de ser meu ganha-pão, meu trabalho e tudo, é levar... Acho que é disponibilizar para todo mundo tudo. O deixar de elitizar conteúdos, a gente faz isso. Esse é um serviço que a gente presta. Por mais que tenha gente que fala, ah, não gosto, não sei o quê. Fala, cara, às vezes a dublagem não é para você mesmo. Porque não, você lê rápido, porque você não é analfabeto, porque você não é um idoso que tem catarata, porque você não é uma criança. E para mim é muito importante... fazer parte de uma indústria que esteja derrubando barreiras em vez de construindo. Acho que é isso. O meu avô, ele tinha catarata, e meu avô sempre foi muito culto, sempre leu muito, sempre assistiu tudo no original, até quando ele não pôde mais. E quando ele não pôde mais, existia uma versão dublada de Band of Brothers. E ele conseguiu assistir Band of Brothers porque era dublado.
Que legal.
Né? Então isso pra mim é importante demais. E principalmente essa coisa do parar de elitizar conteúdo. Essa é a parte importante também da dublagem pra mim. E sim, existem trabalhos que eu até falo, a gente brinca, que tem os trabalhos que pagam aluguel, gente. Que eu não tenho orgulho de botar minha voz. Mas de qualquer forma vai estar acessível, porque se alguém gostar de assistir, a pessoa pode assistir e pronto, sabe? E é isso, acho que é super importante trazer essa discussão e parar com essa coisa do ai, mas é que eu gosto mais do idioma original. Que bom pra você. Que bom, existem pessoas que não conseguem, entendeu? Então, né, parar de achar que tudo é pra você, seu floquinho de neve, sabe?
Veri, eu queria estar te agradecendo mais uma vez, foi incrível.
Ah, imagina, muito obrigada, foi ótimo. Você se preparou, você veio, você me fez perguntas bem legais, você assistiu os conteúdos, isso é bem legal também. Acho que é importante também as entrevistas que a gente faz serem engrandecedoras para os dois lados.
Ah, que legal. Para mim foi total. Adorei te conhecer. E deixa eu fazer uma pergunta. Você quer deixar suas redes sociais que o pessoal tá te seguindo, tá acompanhando o seu trabalho?
Eu tenho uma só. Então é @veri.benassi, com dois S's. Sim, se você procurar Veridiana Benassi, você vai achar um outro Instagram meu, mas é meu Instagram de aulas de circo, gente. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, se quiser me mandar mensagem pra Pepa, Mônica, enfim, é no @veri.benassi. E é isso, essa é a minha única rede social, porque meu Twitter está criando... Tejerém.
Ah, então fica fácil aí pro pessoal, vai estar aqui também um link clicável pra você, pra facilitar a vida da galera. Então, mais uma vez, obrigado, Viridiana, porque foi incrível. E é isso. Beijão, viu? Grande abraço.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.
Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.